Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres vítimas de violência. Todos os anos em Portugal morrem dezenas de mulheres às mãos de maridos, ex-companheiros ou outros familiares. Em 2020 foram pelo menos 27 e 2021 também já registou vítimas mortais de violência doméstica. Nos últimos 16 anos já foram mortas quase 600 mulheres. Os dados assustam, são praticamente 3 mortes por mês desde 2004. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de uma em cada 3 mulheres em todo o mundo já tenha sofrido violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo. Em 2017, a violência doméstica fez 30 mil vítimas mortais em todo o mundo. De acordo com a ONU, a própria casa é o local onde a mulher corre o maior risco de ser assassinada. A violência contra as mulheres é um fenómeno que atravessa classes sociais, idades e culturas. É considerado um dos problemas mais graves da sociedade portuguesa que a pandemia pode estar a ajudar a camuflar. Há uma agudização dos casos já existentes, com pedidos de ajuda por vias telefónicas e digitais no primeiro confinamento a aumentarem 180% por comparação ao primeiro trimestre de 2019, mas também há registro de um crescimento de novos casos. O impacto da violência não se limita às vítimas diretamente envolvidas, afeta também família, amigos e filhos, e nem é apenas física. Há que destacar também a violência psicológica, a sexual e a discriminação sociocultural. Impõe-se, por isso, olhar com espírito crítico e cuidadoso para a forma como a sociedade e o Estado respondem a este tipo de crime. Para isso, este botequim conta com a participação de Dalila Cerejo, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigadora do Observatório Nacional de Violência e Género, tem dedicado os últimos 17 anos a estudar as áreas de violência, género e violência contra a mulher. Bem-vinda, Dalila.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Contamos também com Daniel Cotrim, psicólogo, trabalha na APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, onde é responsável pela área de violência doméstica e de género. Obrigada pela participação, Daniel.
Muito obrigado também pelo convite.
E também Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. É socióloga de formação e perita em igualdade de género e estudos sobre as mulheres. Bem-vinda à TSF.
Muito boa tarde, obrigada eu pela oportunidade.
Dalila Cerejo, eu começo consigo para me ajudar a explicar a distinção entre violência de género e violência doméstica. Acho que deve ficar clara e nem sempre é óbvia, e também acho que é importante entender que o conceito de violência é algo muito dinâmico, está presente em todas as sociedades ao longo do tempo, mas a gravidade social que lhe é atribuída vai mudando.
De facto, é uma distinção importante, e às vezes quando se fala em violência de género as pessoas não percebem bem do que é que se está a falar realmente. De facto, e para não me alongar muito, a violência doméstica é um tipo de violência codificada pelo nosso Código Penal, um tipo de violência exercida no contexto da casa-família, abrange as relações de intimidade, abrange violência exercida entre pais e filhos, filhos e pais. Há, digamos, uma tipificação deste crime de violência doméstica. Acontece que, normalmente, quando falamos de violência doméstica, falamos também de violência de género. Isto porquê? Porque inúmeros estudos, e não estamos só a falar de estudos nacionais, até de instrumentos europeus, de todo aquilo que é o quadro legislativo nacional e internacional, que de facto nos permite perceber que há tipos de violência que afetam mais as mulheres e afetam desproporcionadamente mais as mulheres. A violência doméstica é uma dessas formas de violência, como é a mutilação genital feminina, uma série de outros tipos de violência de género que nós não falamos muito, mas que também afetam desproporcionadamente mais as mulheres. O que é muito interessante nós verificarmos, por exemplo, em relação aos estudos, nós não temos muitos estudos de prevalência da vitimação. O estudo de 95 foi realizado em Portugal, um estudo, na altura não se falava em violência de género, falava-se em violência contra as mulheres, e esse estudo foi muito interessante verificar aquilo que dizia no início, que as mulheres são vítimas de um tipo de violência que é exercida no contexto da casa-família, e é exercida muito mais e desproporcionadamente mais pelos seus companheiros íntimos, maridos, namorados, atuais ou passados. Esse estudo de 95 foi um estudo, na altura, inovador e ninguém sabia bem o que é que se passava com o contexto da violência doméstica em Portugal, incluindo a violência no contexto da intimidade, e foi muito interessante verificar precisamente essa caracterização da violência. Depois há um outro estudo em 2007, realizado também pela Universidade Nova de Lisboa, coordenado pelo professor Manuel Lisboa, que nos mostra aquele dado que falou até de contexto internacional, que era uma em cada três mulheres dizia que já tinha sido vítima de pelo menos um ato de violência física, psicológica ou sexual, sendo que esse estudo também tem a inovação de entrevistar também, portanto de aplicar um inquérito a homens. Precisamente porque era importante saber e começava-se a questionar, então e os homens não são vítimas de violência doméstica ou são vítimas de outro tipo de violência? E precisamente, e a ciência, o contributo da ciência tem que ser este, do ponto de vista da ajuda nas políticas públicas, é compreender os fenómenos de uma perspectiva com o seu rigor científico. E o interessante foi percebermos que os homens são vítimas e digamos que até são mais vítimas do ponto de vista meramente quantitativo, mas são vítimas de uma violência totalmente diferente. E aí é que nós percebemos bem, se calhar para encerrar o raciocínio da pergunta que me coloca, o que é a violência de género. Porque enquanto as mulheres se percebeu que são vítimas no espaço da casa-família, violência perpetrada por maridos, companheiros, namorados, os homens são mais vítimas, mas é uma violência totalmente diferente, é uma violência perpetrada fora da casa, é uma violência perpetrada no local de trabalho, na rua, por desconhecidos, por amigos, por colegas de trabalho. Portanto, como vê, não há aqui o elo da violência exercida no contexto da intimidade, dissipa-se. De facto, as características da violência perpetrada contra homens e mulheres são de facto muito diferentes. E isso, para encerrar a lógica do género, leva-nos à questão das assimetrias de género. Portugal é ainda, apesar do caminho indiscutível que nós percorremos e galopante até do ponto de vista do trabalho da senhora secretária de Estado atualmente e de todo o trabalho que está feito para trás, nós percebemos que fizemos um enorme caminho, mas continuamos a ser homens e mulheres com lógicas de masculinidades e feminilidades ainda muito desequilibradas e muito assentes numa lógica patriarcal. E obviamente que a violência, este tipo de violência, é uma expressão absolutamente dramatizada desta assimetria de género, digamos assim.
Pegando aqui nessa questão da violência e pedindo à Rosa Monteiro que, apelando ao seu longo percurso na sociologia, eu sei que não é fácil identificar apenas um único fator responsável pela formação de trajetórias de violência, portanto existe geralmente uma teia de variáveis, mas os artigos científicos mostram que há um aspecto que é uniforme, que todas estas situações de violência doméstica assentam em representações de género, como a da Lilena agora falava, que estão fortemente enraizadas, quer do lado da vítima, quer do lado do agressor. O que é que existe na cultura hoje que reforça esse comportamento?
E obrigada pela questão e pela excelente também aqui, o excelente contributo da Dalila, cumprimento, e o Daniel, e obviamente também a Sara. Bom, a própria Convenção de Istambul, a que a Dalila aludiu de forma também indireta, que é no fundo é um enquadramento fundamental a nível dos países europeus nesta matéria da prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, e aliás assinalamos este ano os 10 anos desta Convenção, mas ela coloca no epicentro, em termos de fator fundamental e decisivo para a persistência deste crime, porque é de um crime que estamos a falar, com diversas dimensões e formas de manifestação, a questão da posição subordinada das mulheres na sociedade, assente na estereotipia de género, nas assimetrias profundas de poder entre homens e mulheres, concepções que nós bebemos, digamos assim, isto bem na água que se bebe, e que tem a ver com a desigualdade e com, enfim, a inexistência ainda na nossa sociedade de verdadeira igualdade de facto. Nós temos igualdade na lei, fizemos um trabalho fundamental no pós 25 de Abril 74 de eliminação e erradicação da discriminação direta que existia até na legislação, no nosso quadro legal, porém a penetração da igualdade na vida e a sua manifestação é muito mais difícil e escassa, e até a visibilidade da desigualdade é ainda muito insuficiente, e portanto nós temos de ter dados, temos de ter informação para visibilizar os problemas da desigualdade. E, como estava a referir, os fatores têm muito a ver com estas concepções que continuam a ser muito persistentes do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser rapaz, do que é ser rapariga. E estas concepções vêm desde a socialização primária, são reificadas, reproduzidas na educação e, portanto, vão sendo alimentadas ao longo da vida, depois com um conjunto também de fatores externos, influência de pares, a própria cultura popular que cristaliza certas imagens, esteticiza, por falarmos de violência, esteticiza e erotiza até situações que são de violência, por exemplo, vemos muitas vezes isso na publicidade, e portanto tudo isto vai engrossando um conjunto de representações que ao longo dos tempos foram naturalizando e tornando cada vez mais invisível aquilo que são comportamentos de assimetria, de poder, de posse, e repare que a propósito também destas matérias, no passado dia 12 assinalámos, fazemos sempre como forma de assinalar o dia dos namorados e das namoradas, mas marcamos esse dia com uma campanha, com um alerta, com dados e informação relativamente à violência no namoro, portanto alertando para o facto destas manifestações, destes comportamentos agressivos e violentos terem lugar cada vez também mais cedo, não é? E terem essa expressão ainda mais dramática, porque nos parece paradoxal, mas na base e no epicentro desses comportamentos está identificada a questão do ciúme e de concepções também, o que é que são os relacionamentos na intimidade, muito ligadas aos ideais do amor romântico, em que a mulher se submete, a rapariga se submete, tem uma posição de passividade, de ser ela que deve, no fundo, fazer todo o esforço emocional na relação, e quando nós esperamos realmente com comportamentos de masculinidade, que passam muitas vezes também pelo controle, pela até agressão, que depois são lidos nesta lógica romântica de ciúmes e, portanto, o ciúme como prova de amor. Portanto, encontramos nesta teia complexa de representações, de significados, que se vão mantendo, não obstante estarmos permanentemente, e penso também desse ponto de vista, estamos cada vez melhor, no sentido que a sociedade, existe hoje uma consciência deste problema, existe hoje uma consciência maior relativamente às suas raízes, mas temos ainda de trabalhar muito neste processo de consciencialização e de reconhecimento social do que é que está na origem, e na origem está de facto estes estereótipos de género, que não são uma abstração, marcam a nossa vida, marcam a nossa trajetória, o nosso percurso na sociedade, e esta é, ou a questão da violência é uma daquelas pontas visíveis de um iceberg complexo de desigualdades que impendem sobre as raparigas e sobre as mulheres, e depois têm formas de expressão mais visíveis nas situações de violência, mas veja, ainda assim, o longo caminho que fizemos para aqui chegar no reconhecimento de que isto de facto é inaceitável, portanto que temos de alterar estas práticas e também as narrativas e os discursos públicos, por vezes até institucionais, que legitimam certos comportamentos. E veja como é que, a propósito de certas, e referiu aí os números dramáticos, vergonhosos dos homicídios de mulheres, muitas vezes se encontra ou se procura explicações nos comportamentos das próprias mulheres para a situação de homicídio. Portanto, é este complexo cultural que nós temos de desfazer, utilizando, capitalizando estrategicamente a maior consciência social e mediática e política que existe à escala europeia, pelo menos internacional, sobre este fenómeno complexo.
O Daniel Cotrim tem feito também um trabalho de acompanhamento muito importante junto das vítimas e provavelmente consegue ajudar-me a explicar também porque é que é tão difícil para as mulheres saírem depois deste ciclo de violência. O que é que potencia a permanência das vítimas nas relações conjugais violentas?
Antes de mais, cumprimentar a Rosa, cumprimentar a Lula e cumprimentar, obviamente, a Sara. O que é que potencia a permanência? Eu costumo dizer que o que potencia a permanência das mulheres nas situações ou nas suas relações abusivas é uma espécie de uma santíssima trindade das relações. Uma santíssima trindade que é composta, por um lado, pelo medo das represálias, pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo de não ser capaz de mudar, depois, por outro lado, pela esperança, pela oportunidade que se dá vezes e vezes sem conta à pessoa agressora, porque achamos sempre, porque a vítima acha sempre que a culpa daquele comportamento agressivo é seu. E a única forma que a tem de explicar muitas vezes é culpabilizando-se. E quando se culpabiliza, está a dar mais uma vez uma oportunidade à outra pessoa, porque acredita que ela vai mudar. E depois, por fim, o amor. O amor que já não é aquele amor romântico que a grande maioria de nós vive em liberdade e de forma democrática e feliz e plena, mas que é, se me permitem, um amor quase escatológico, é um amor que é quase visceral, é um amor que já é feito de sangue, de suor e de lágrimas. Portanto, é esta Santíssima Trindade, é o vivenciar continuamente o ciclo da violência, viver o ciclo da lua de mel, o ciclo da tensão, o ciclo do medo e depois novamente a agressão. Portanto, isto muitas vezes impede, ou na grande maioria das vezes, impede, obviamente, o romper com a relação abusiva. Depois, por outro lado, porque está mais que estudado e sabemos cientificamente, as próprias questões da dependência emocional. A pessoa agressora e a vítima têm muitas vezes uma dependência emocional muito grande. É como se uma alimentasse a outra. Aquilo que nós sabemos do ponto de vista da psicologia é que as pessoas agressoras têm características narcísicas na sua personalidade, portanto, aquilo que elas procuram é alguém que goste delas em espelho, portanto, alguém que goste delas em todo o seu fulgor, com os seus defeitos e com as suas qualidades, e que uma das suas grandes tentativas, e aquilo que tenta sempre, é transformar o outro exatamente em alguém que ele é. E a violência é exatamente isto, é o domínio, é o controlo, é acreditar-se que alguém é fraco e que o outro ou o outra é forte e que tem a capacidade de poder alterar, diminuir, humilhar a outra pessoa. E depois, com isto, obviamente, tanto a Dalila como a Rosa já falaram, os estereótipos, os mitos que estão associados aos papéis de género, aos papéis de homem e de mulher, aos mitos e aos estereótipos que também estão associados àquilo que nós achamos que devem ser as relações afetivas nas parelhas, na conjugalidade, o que é que um companheiro e uma companheira devem esperar um do outro. Por isso isto também são estas concepções que temos, também são muitas vezes elas próprias dificultadoras ou impedem as mulheres de sair desta relação abusiva. Mas também temos que o dizer, que vivemos num país que ainda está, que funciona há dois tempos. É preciso dotarmos as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, de maior informação sobre os seus direitos. O sistema, e o sistema somos todos, somos nós que pertencemos às organizações não governamentais, como o governo, como as universidades, como a saúde, como a justiça, temos que saber informar cada vez mais as pessoas dos seus direitos. E antes de podermos, e eu tenho aprendido isto muito com as vítimas, com as mulheres que ouço ao longo destes anos, antes de dizermos a uma mulher para denunciar um crime, que é um crime público e que é um crime horrendo, obviamente, temos que a capacitar, temos que a empoderar, temos que a informar dos seus direitos. E temos que, sobretudo, entre organizações estatais e não estatais, trabalharmos em redes de parceria. Nos últimos anos, nos últimos, se calhar, 20 anos, muito tem sido feito, felizmente. Somos um país muito diferente daquele que era há 20 anos atrás, em que não tínhamos um crime público, nem sequer se falava em violência doméstica. Falava-se em crime de maus-tratos e era um crime que dependia da queixa da própria vítima e que muitas vezes não a levava avante. Mas ainda somos um país marcado por assimetrias de género, em que a desigualdade de género é profundamente transversal e estrutural, em que é insidiosa e invisível.
Dalila, outra característica comum nestes crimes e nestes casos é a culpabilização da mulher, mesmo sendo vítima. Isto é importantíssimo esmiuçar, porque é muito comum a vítima perder o apoio da própria família, dos filhos, que muitas vezes ficam do lado do agressor. Parece uma coisa irracional, mas como é que se explica isto?
Essa pergunta é, e até deixe-me dizer, agradeço imenso, porque vai absolutamente ao encontro daquilo que tem sido nos últimos anos a minha investigação, desde o doutoramento, passando pelo pós-doutoramento, que é precisamente a exploração do quadro emocional que vai permitindo a continuação deste ciclo de violência, e que tem inúmeras variáveis. A senhora secretária de Estado falava numa questão fundamental, que é a questão do ciúme da posse, que vai ao encontro daquilo que são modelos de uma masculinidade em que a mulher é mais um objeto, mais uma posse do homem, sobretudo num contexto de intimidade. Ainda agora o Daniel falava, não passou muito tempo, passou algum, mas, por exemplo, o Código Civil de 1952 permitia, como forma de pequeno castigo e punitivo ao comportamento da mulher, que o marido, de facto, exercesse maus-tratos contra a mulher. Isto parece um tempo muito longínquo, mas, por exemplo, nós olharmos para algumas polémicas, como aliás a recente que tivemos acerca de um módulo específico, de uma cadeira de mestrado, por exemplo, na Universidade Clássica de Direito, não é? Em que basicamente a violência doméstica é um bocadinho retratada assim, como uma forma de castigar a mulher na intimidade pelo seu comportamento. Nós percebemos que ainda há aqui resquícios de masculinidades e de feminilidades que ajudam a perpetuar precisamente este fenómeno. E num sentido até muito preocupante, que é, começam a haver evidências, até muito recentemente um estudo da UMAR, que nos alertam para a naturalização do comportamento violento nas relações de intimidade que os nossos e as nossas jovens revelam. O que é muito preocupante, e é preocupante porquê? Desde logo porque se percebe que há ali já vítimas e agressores em faixas etárias muito jovens, e que se percebe que há uma naturalização, e que se percebe que há muito a fazer do ponto de vista da desconstrução destes papéis de masculinidade e feminilidade, que ainda são muito baseados nestas lógicas. Por exemplo, nas investigações científicas, e até do ponto de vista dos estudos qualitativos, percebe-se isso, aquele ciúme que a senhora secretária de Estado falava há pouco, que se começa a manifestar muito cedo na relação, muito cedo, e que é logo uma pista para quem conhece bem os padrões deste tipo de fenómeno. Para as mulheres é um ciúme lisonjeiro, acaba por até uma lógica, acaba por acrescentar mais ao amor, aquele amor romântico, mas que depois cresce e cresce e cresce e acaba por ser instrumentalizado pelo agressor, precisamente para justificar o uso da violência. Em relação especificamente à questão das emoções, é muito interessante perceber que aquilo que é uma área que normalmente nas nossas trajetórias e até na nossa história biográfica nós tendemos a ver como algo muito pessoal, não é? As emoções. Parece que nascemos assim, não é nada disso, as emoções são, a senhora secretária de Estado é socióloga também, as emoções são uma construção social. E há aqui, do ponto de vista das emoções em homens e mulheres, que são totalmente diferentes. A minha investigação no doutoramento era precisamente para perceber o que é que do quadro emocional das mulheres vai permitindo que elas fiquem nestes ciclos de violência. Eu deixo-me fazer um à parte, eu às vezes até uso quase que a minha pergunta de partida da minha tese de doutoramento para me meter com os meus alunos e digo, reparem que às vezes como se colocam as questões em ciência, acaba por se reforçar, ou podemos correr o risco de reforçar os problemas sociais, porque a pergunta não é porque é que as mulheres ficam, é porque é que eles batem. Esta é que é a pergunta a que a ciência também tem que ajudar a responder. E por isso é que no meu pós-doutoramento, e também porque percebi que havia algum preconceito, eu penso que agora já não tanto, mas na altura havia algum preconceito em estudar-se o agressor, os agressores no contexto da violência de género e no contexto da violência da intimidade, mas eles são um elemento fundamental para percebermos, até do ponto de vista da desconstrução daquilo que são os contextos emocionais, o que é que se percebe? Percebe-se que há um quadro emocional relativo, como dizia a senhora secretária de Estado, à passividade. a culpa é algo que o agressor, a culpa e a vergonha, instrumentalizam de forma muito eficaz na vítima. Tu é que me fizeste fazer isto. Repara que tu é que o teu comportamento, porque olhaste para o senhor que estava a passar por ti, tu olhaste, houve ali. Portanto, tudo isto é instrumentalizado. E depois, a violência psicológica que tem um efeito devastador na identidade e na autoestima destas mulheres, acaba por ir reforçando estes ciclos de violência. O quadro emocional do agressor, eu depois no meu pós-doutoramento fiz precisamente a pergunta, o que é há aqui neste quadro emocional, nestes modelos de masculinidade, que lhes permite exercer violência? E é muito interessante verificar desde logo que há uma, desculpabilização dos atos, ou seja, eu entrevistei cerca de 30 a 40 no meu pós-doutoramento agressores, homens, no contexto condenados por crime de violência doméstica, e era muito interessante perceber a desculpabilização da violência. Ah, não foi assim tão grave. Há ali algumas lógicas de tentar quase que eu fui condenado, mas a história não é bem assim, não é? E depois há ali um quadro emocional que é muito curioso, que é perceber que, por exemplo, a vergonha nas vítimas é um motor fundamental da passividade e do reforço da continuidade da relação violenta, mas nos homens tem o efeito contrário. E estes agressores, quando confrontados com alguma situação que os faz despoletar vergonha, a vergonha potencia o uso da violência. E isto leva-me um bocadinho ao início da sua pergunta, que é, mesmo quando é a mesma emoção, há aqui um desfecho que é absolutamente oposto em vítimas e agressores. Isto tem a ver com a construção das emoções, há um léxico emocional das mulheres, e há inúmeros estudos científicos nacionais e internacionais que mostram isso, que reforçam alguns elementos de passividade e que nos homens fazem uma outra, potenciam inclusivamente e também o uso da violência. E isto vem muito de trás. E enquanto nós não nos preocuparmos com as nossas crianças muito pequeninas, os neurocientistas até apontam para a forma quando os bebés estão ainda na barriga das mães, como os pais e as mães falam se o bebê é rapaz ou rapariga, não é? E o que eles dizem é que o tom mais assertivo e mais ativo com que às vezes o pai fala se é um menino e é uma menina é totalmente diferente, é um tom mais, como dizem os americanos, mais mellow. Desde aí que nós começamos a reforçar esta construção emocional de género, os estereótipos de género, e repare, é fundamental nós dizermos aos nossos rapazes sim, chorem, podem chorar, os meninos podem chorar, enquanto nós, de alguma forma, enquanto sociedade, legitimarmos o uso da violência aos nossos meninos rapazes, porque eu costumo dizer, eu tenho uma filha pequena, e eu interrogo muitas vezes e penso, até quando é que terão que ser os pais e as mães a imputar às nossas crianças meninas a responsabilidade pela sua própria segurança? Esse tipo de lógicas de proteção, quando nós temos que estar a fazer o trabalho, ou também o trabalho contrário, que é ensinar os nossos meninos que o uso da violência não é admissível, quer no contexto da intimidade, quer em qualquer outro contexto.
Mas eu gostava ainda, e se calhar a Rosa Monteiro, peço a sua ajuda para tentar explicar a tal perda de apoio da família. Nós falámos disto antes de começarmos a gravar, de como as mulheres acabam por ser sempre culpabilizadas pelos atos e acabam por perder apoio do pai, da mãe, dos filhos. Isto é possível de entender? Como é que... Eu falei com algumas vítimas que passaram por isso, que perderam o apoio dos filhos, que decidiram ficar com o agressor e têm relações difíceis neste momento.
De facto, em termos e em situações de litígio e de grande violência intrafamiliar, que eu não gosto de usar esta expressão, na verdade são situações de violência doméstica, configura aqui esta forma específica de crime, que passa muito por abuso psicológico, etc. Violência económica, por aí adiante, formas de controle, de culpabilização da vítima, até por se queixar, até por reivindicar outro tipo de tratamento, isso evidentemente pode acontecer. Agora, aquilo que temos registado, e isso é um aspecto positivo que é também importante trazer, e nesta monitorização intensa que fazemos, falando regularmente com todas as nossas estruturas, aquilo que se registou neste quadro de pandemia, portanto desde março, faz agora um ano, é uma maior responsabilidade, uma maior participação por parte de pessoas terceiras, seja familiares, seja vizinhanças, redes de amigos, colegas, e portanto isso é muito positivo Eu penso que tem muito a ver também com esta alerta social que se fez de forma muito ruidosa, muito intensiva, e portanto esta maior consciencialização de que estas situações de terrorismo quase doméstico e familiar são intoleráveis, são insustentáveis, e portanto uma maior responsabilização pelo apoio à vítima, por acreditar-se naquilo que são os relatos do sofrimento e das situações de violência, que não têm nada de romântico, atenção, não têm nada de romântico, estão envolvidas nessas formas de mistificação por vezes, mas são sentidas de forma muito cruel e absolutamente destruturante da identidade, do equilíbrio da pessoa, e nós temos mulheres vítimas que chegam às nossas estruturas completamente destruturadas do ponto de vista da sua identidade, da sua autoestima, da sua capacidade de ser alguém. Obviamente que essa descredibilização e esse virar costas de familiares evidentemente agrava ainda mais este problema. Portanto, é positivo, e por isso é que eu destaquei aqui este aumento da solidariedade, e que até nos foi dito em momentos muito críticos, em abril, maio, junho do ano passado, que maior resposta, por exemplo, no apoio à autonomização de algumas mulheres que na altura conseguiram, enfim, sair das casas de abrigo e ser acolhidas por familiares, enfim, porque o valor também da solidariedade humana naquela primeira fase desta crise pandémica que vivemos e que superou toda a ficção, não é? É um superar da ficção pela realidade da nossa vida, suscitou essa maior solidariedade. E é curioso que o EIGO, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, lançou precisamente também em 2020 um documento sobre a importância e a relevância das testemunhas no apoio direto, evidentemente, na mobilização para a denúncia, ou, como o Daniel referia, para a mobilização de informação sobre as estruturas de suporte, de apoio, informação sobre direitos, sobre respostas existentes, e isso também foi o eixo da nossa campanha do passado 25 de novembro, que usamos a hashtag Eu Sobrevivi, exatamente também dando essa visão positiva do conjunto de respostas montadas e de criação de confiança por parte das mulheres vítimas. E esse é um aspecto que realmente temos de reforçar. O envolvimento e a ideia de que isto é uma responsabilidade de todas as pessoas. Não é, nós não podemos continuar a culpabilizar a vítima, a esperar e a fazer recair na vítima todos os meios de prova. Repare que isto perpassa desde as nossas interações e forma como lidamos com a situação e como pensamos sobre as situações de violência doméstica, até aos sistemas, por exemplo, e aos dispositivos de resposta das forças de segurança, do sistema de justiça, que estavam muito, e aliás isso tem sido um alerta fundamental e decisivo da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica, o facto de os meios de prova não serem completamente explorados e esgotados em termos de instrução dos processos, não é? E fazer-se recair muito na testemunha, na vontade da vítima, portanto o meio de prova quase que único, quando a lei, aquilo que prevê, os dispositivos legais e aquilo que prevê, é muito mais amplo e completo, evitando também a revitimização e aquela situação da vítima ter de estar sempre a contar a sua história terrível e
às vezes à frente do agressor, né? O agressor, portanto, a Dalila mencionou já algumas características, emoções que fazem parte do perfil do homem agressor, mas este perfil está muito associado um bocadinho no pensamento comum. É um homem que tem uma dependência de álcool, que está desempregado, que é um homem austero, uma pessoa com problemas mentais, mas os artigos científicos têm mostrado que o perfil do agressor é algo muito mais próximo de um pai de família, de um irmão, de um primo e por aí fora. Daniel, eu ia pedir-lhe ajuda para me traçar o perfil do agressor. Quem é que são estes homens agressores de violência doméstica?
Eu vou responder-lhe com uma provocação, se me permite. O homem agressor de violência doméstica pode ser qualquer homem. Pode ser eu, pode ser um colega seu, pode ser qualquer um de nós. A violência doméstica tem esta característica, é um crime altamente democrático. Da mesma forma que qualquer um de nós ou uma de nós pode ser vítima de violência doméstica, qualquer um de nós pode ser agressor de violência doméstica. E é sempre perigoso traçarmos perfis, porque corremos o risco de enfiar as pessoas numa caixa e depois ficarmos muito admirados, porque afinal, quando aparece uma coisa diferente, não cabe ali. A verdade é que o agressor ou a agressora, ou a pessoa agressora no âmbito da violência doméstica, é perfeitamente transversal. Pode ser qualquer homem, de qualquer idade, em qualquer estrato socioeconómico, com qualquer tipo de característica, identidade de género, orientação sexual. Quando refere à questão do álcool, o álcool durante muito tempo foi associado diretamente às questões da violência. Aquilo que nós sabemos hoje é que o álcool, e em muitas situações a pessoa agressora tem comportamentos aditivos, não só de álcool, como de jogo ou de outro tipo de dependência, mas não é esta dependência por si que o leva a ser violento ou que a leva a ser violenta. Muitas vezes, e aquilo que nós ouvimos muitas vezes de mulheres vítimas de violência doméstica, é que muitas vezes os companheiros aproveitam para beber no final da agressão. E muitas vezes aquilo que elas nos contam é: ele bebe é para se acalmar. E aquilo que ouvimos muitas vezes dizer às mulheres vítimas de violência doméstica, em especial, por exemplo, àquelas que já estão em casa-abrigo, é que se eles as agredissem quando estavam alcoolizados, elas tinham mais força para se poderem defender, porque têm noção que o álcool é um inibidor, não é? Portanto, inibe a força, inibe a capacidade de reação. Portanto, o homem agressor ou a pessoa agressora pode ser qualquer um de nós. Agora, tudo isto somado a um conjunto de variáveis que já foram comentadas tanto pela Rosa como pela Dalila, que tem muito que ver com as questões da masculinidade, com a masculinidade tóxica. Nós homens envenenamos-nos uns aos outros, ou seja, quando usamos expressões como jogas a bola como uma menina, o teu cabelo parece o de uma menina, ou seja, há como que no nosso discurso, no discurso masculino, é quase subliminar este, não é um ódio, mas é pormos as mulheres numa posição diferente. E por isso é que o espaço público é mais ocupado pelos homens do que pelas mulheres. Por isso é que, tal e qual como dizia a Dalila, nós sabemos que as mulheres são vítimas do maior número de crimes em contextos de intimidade, em contextos privados, e os homens são vítimas de crimes em contextos públicos. Mas este caminho para se poder ser uma pessoa agressora é um caminho que se faz, lá está, pela socialização, e que se vai aprendendo. Basta nós determos-nos um pouco a olhar para os pátios das escolas, agora não porque estão fechadas, mas quando estiverem abertas, e vamos perceber que os rapazes continuam a ocupar a maior parte do espaço público da escola, a jogar à apanhada, a jogar às escondidas, a jogar à bola, e as raparigas continuam a estar encostadas às paredes, a fazerem pequenos grupos, a estarem juntas dos auxiliares, dos funcionários da própria escola, como se não tivessem direito por elas mesmas à ocupação do espaço. Portanto, este processo é um processo de aprendizagem, por isso é que nós temos mais de 80% das vítimas de violência doméstica são mulheres, mas mais de 80% dos agressores são homens, exatamente porque esta violência é aprendida, ela é aprendida no contexto comunitário, social, mas é também muito aprendida no contexto familiar. As crianças são aquilo que veem ou aprendem a ser com aquilo que vêem, por isso é que nós nos temos que preocupar com a violência das crianças e dos jovens, com a violência no namoro, não é? Porque esta violência no namoro é muitas vezes já uma espécie de padrão relacional que foi aprendido e que por vezes, ou que na grande maioria das vezes, o que vai acontecer é que ele se vai repetir ao longo do ciclo da vida, de muitas maneiras diferentes.
Este ciclo de violência muitas vezes é quebrado com as idas para as casas abrigo. Rosa Monteiro, em termos de apoios, há quem defenda que as casas abrigo não são a melhor solução. todas as vítimas sobreviventes de violência doméstica com quem falei têm uma grande mágoa por terem sido elas a abandonar a casa de família. Elas saem muitas vezes numa situação limite para salvar a vida, levam os filhos, mas saem com essa angústia e com a sensação de que eles ficam a ganhar sempre. Quais são os mecanismos que temos para proteger estas mulheres? Como é que olha para esta questão das casas-abrigo? É o mal menor ou como é que vê esta questão?
Bom, essa é uma questão complexa, compreendendo essa reivindicação que é antiga e legítima e absolutamente justa, que é de serem as mulheres que têm de reconfigurar a sua vida a partir de uma ruptura. Uma ruptura que as coloca em risco. Nós sabemos que os momentos de ruptura, de perda de controle, lá está.
A altura de divórcio é sempre quando aumenta a violência, pode levar a uma morte, por exemplo.
Exatamente, idas a tribunal, etc, etc. Aumenta exponencialmente o risco de, enfim, de violência e de agressão, e por isso mesmo também as recomendações de atuação que estão previstas na lei nas 72 horas após uma denúncia. Portanto, esses sinais de alerta e esses indicadores de risco são absolutamente fundamentais, que sejam conhecidos de todos os profissionais, todos os setores, etc, etc. E esse tem sido um trabalho que temos feito. Mas, como eu dizia, a situação da casa-abrigo, ou de uma, nós não temos só casas-abrigo, temos estruturas de acolhimento de emergência, são soluções para proteger, no fundo, a mulher e as crianças. Um dos números que mais me chocou quando comecei a trabalhar de forma mais intensa nesta matéria da violência é que 50% das pessoas que estão nas nossas estruturas de acolhimento, cerca de 50% por ano, todos os anos, são crianças e jovens que estão com as suas mães, que são vítimas desta violência. Portanto, são medidas de proteção e de segurança. Agora, isso não dispensa, evidentemente, que haja mais aplicação de medidas sobre o agressor. Nós temos encomendado e está neste momento a ser desenvolvido um estudo sobre as medidas aplicadas sobre agressores e a sua eficácia, porque nós precisamos e percebemos que precisamos de mudar, digamos assim, o sistema nesta lógica de que é sempre a mulher que tem de recomeçar de forma umas vezes mais dramática, outras mais tranquila, digamos assim, mas recomeçar, reconfigurar toda a sua vida, das suas crianças e, portanto, e ser ainda por cima perseguida, que e é nessas situações, quando o risco é elevado, que as pessoas, por questões de segurança e o estar em casa-abrigo, atenção, também não é apenas um processo de segurança, é o desenvolvimento de um novo projeto de vida, ajudar as mulheres na sua diversidade, a recomeçarem e a de redesenharem projetos de vida e de capacitação, muitas vezes de estabilização emocional, de apoio psicológico, psicoterapêutico, que é fundamental. E, portanto, temos equipas realmente especializadas que fazem este trabalho. Mas o governo, preocupado também com esta evolução e conhecendo também modelos de outros países, apresentou na Assembleia da República, em 2020, uma proposta de alteração da Lei 112, que ia muito nesse sentido e que permitia, por um lado, uma das dimensões da alteração, da proposta de alteração à Lei de 112 de 2009, era a possibilidade, para já, agilizar esta articulação entre Tribunal Criminal e Tribunal de Família e Menores, evitando que haja esta quase segregação e separação entre as duas jurisdições, que são decisivas no caso de ruptura. Portanto, agilizar aqui, encontrar um caminho para agilizar a proteção da vítima, podendo, era o que estava proposto e previsto, a possibilidade do juiz de instrução poder tomar medidas provisórias em matéria de responsabilidades parentais, por exemplo, ou de casa de morada de família. É uma proposta que está precisamente em análise na Assembleia da República e, portanto, neste momento está nessa esfera, mas estas propostas traziam-nos vantagens em termos de tempo, de evitar-se a revitimização e também de intensificar as medidas, de abrir aqui o caminho para a intensificação das medidas de afastamento do agressor, que de qualquer forma, permitam-me aqui um parênteses, a partir de 2019 fizemos também um esforço, um exercício muito intenso de produzir dados oficiais de forma regular, para além daquilo que existia, que eram os dados anuais do RASI, termos neste momento informação trimestral que divulgamos, que estão, portanto, estes relatórios no website da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no portal da Violência Doméstica, e que são muito interessantes e que nos permitem também detectar aqui tendências, não todas negativas, pelo contrário, positivas, de maior resposta por parte do sistema, um aumento, por exemplo, de 26%, quando analisamos, são os últimos dados consolidados que temos, terceiro trimestre de 2020, um aumento de 26% das medidas de coação com afastamento do agressor, um aumento do número de reclusos, de agressores em programas de agressores, um aumento dos mecanismos da teleassistência de 44%, tem sido galopante as medidas de proteção e segurança aplicadas, menos suspensões provisórias de processo, aqui esta redução é mais tímida do que os restantes aumentos, mas portanto há aqui uma tendência que temos de manter e robustecer também alterando, parece-me o quadro legal, mas está neste momento precisamente também nas mãos, digamos assim, na Assembleia da República, essa discussão e essa evolução. De qualquer forma, penso que não podemos diabolizar a ideia da casa-abrigo ou da estrutura de segurança e de proteção, não só, elas são fundamentais nestes aspectos de estabilização emocional, de recuperação psicoterapêutica, de apoio social. Neste momento, de facto, o seu esforço é enorme destas equipas de manterem as suas portas em pleno funcionamento, plenamente abertas, e portanto o apoio que dão e a capacitação que dão a estas mulheres é muito, muito importante, e temos muitas histórias felizes dentro deste drama e destas trajetórias terríveis de vida.
E a recuperação dos agressores poderá ser uma hipótese? Dalila, eu sei que fez um trabalho sobre programas de intervenção com agressores em Portugal. Há um caminho de saída deste perfil para estes agressores, ou estamos a falar de casos perdidos?
Obrigada, Sara, por essa pergunta tão fácil de responder. De facto, há aqui várias variáveis a terem em atenção, e há pouco, quando o Daniel falava sobre os agressores, há aqui alguns elementos que eu gostaria de acrescentar. Às vezes nos mídias passa, ou pelo menos da forma como se comunica a notícia, ou quando se fala de violência doméstica, dá-se a ideia que estes agressores no contexto da violência doméstica têm aqui algum tipo de distúrbio psicológico. Agora, o que nós sabemos em Portugal e noutros estudos internacionais é precisamente o contrário, porque senão, em média por ano, e isto são só as queixas que chegam às nossas entidades competentes, teríamos cerca de 27 mil psicopatas ou pessoas agressoras com distúrbios psicológicos. Essa ideia, aliás, seria muito fácil, porque era muito mais fácil para nós, enquanto sociedade, pensar assim: ok, há ali um perfil que nós precisamos trabalhar, tem doenças mentais, portanto vamos investir, digamos assim, isto numa questão de facilidade de discurso, na saúde mental. Ora, não é nada assim. Estes agressores são agressores, e nós sabemos apenas, em grande maioria, no contexto da casa-família, e têm lógicas de masculinidade, de uma masculinidade tóxica, como falava o Daniel, de uma masculinidade exacerbada, em que o uso, o exercício da violência contra a mulher é apenas mais um dos seus recursos, digamos assim. Em relação aos programas de intervenção com agressores do crime de violência doméstica, temos alguns dados sobre os programas, aliás, conhecemos os manuais psicoeducacionais que são utilizados para trabalhar com estes agressores, mas se nós olharmos com atenção para eles, nós percebemos que, para mim, aquilo que menos é trabalhado nestes, digamos assim, nestas referenciais psicoeducacionais de trabalho com os agressores são as questões de género. As questões de género aparecem num módulo, uma espécie de cada módulo, se a memória não me falha, e se calhar tanto o Daniel como a senhora secretária de Estado podem ajudar, penso que são 2 horas, porque depois o resto é o tempo passado com os agressores a trabalhar noutras características mais individuais, como a impulsividade perante o confronto, reações mais intempestivas. Tudo isso é importante, mas não é o cerne da questão. E repare, para mim, enquanto investigadora, quando falo com estes agressores, é muito fácil perceber as lógicas exacerbadas de masculinidade. Quando eu ouvia coisas como: eu não lhe queria bater, mas porque é que ela não fazia o que eu queria? Portanto, aqui estas lógicas de poder e do exercício do poder que nos remetem novamente para as questões de género e das assimetrias de género. Eu não gosto de dizer homens e mulheres, mas são lógicas de masculinidade exacerbada que de facto continuam a perpetuar este uso de violência. E depois há outra coisa, é fundamental trabalhar com estes agressores. Mas é preciso também termos em atenção o seguinte, o crime de violência doméstica é dos crimes, eu penso que é o segundo crime com maior taxa de reincidência em Portugal. Portanto, seria importante nós sabermos quantas pessoas agressoras entram no programa, quantas pessoas agressoras cumprem o programa até ao fim. Nós precisamos de mais informação que essa, que é, dessas pessoas que cumpriram o programa, alguma reincidiu. Qual foi de facto o impacto, positivo ou negativo, eu quero acreditar que positivo, para estes homens e as pessoas agressoras que frequentaram este programa, que eu volto a dizer que é fundamental, mas que do meu ponto de vista, isto é a minha opinião, não só, sobretudo enquanto investigadora, é fundamental ter mais trabalho com estes agressores, precisamente nos seus modelos de masculinidade. E é fundamental nós também percebermos se de facto está a ter um impacto positivo, porque sendo eles fundamentais, mas se não estão a ter um impacto positivo porque há enormes taxas de reincidência neste tipo de crime, precisamos de melhorar algum aspecto, não é?
Aqui eu creio que talvez a Rosa Monteiro nos possa ajudar um bocadinho a compreender isto melhor. Estes programas de acompanhamento dos agressores têm tido bons resultados? O que é preciso melhorar?
Quando eles foram criados, eu inclusivamente estava numa equipa de avaliação da integração da igualdade de género no quadro comunitário e, portanto, consideramos de uma boa prática a sua criação. Passados todos estes anos, sentimos a necessidade precisamente de avaliar o seu impacto. O seu impacto não apenas nos números, que por vezes são muito, enfim, geram muita curiosidade, quantas pessoas envolvidas, evidentemente que eles são importantes em termos de resultado, de execução, mas, como dizia a Dalila, mais importante é conhecer realmente o impacto, ter também análises comparativas e compreensivas do que é que se passa noutros países, que outros modelos vão surgindo, e por isso mesmo lançámos no quadro dos financiamentos de um fundo financeiro do ZIA Grants, gerido pela SIG, pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, um concurso para um estudo em profundidade precisamente sobre as medidas aplicadas aos agressores e também estes programas e os seus dispositivos. Ele é gerido pela DGRSP, a Direção-Geral de Reinserção Social e Estabelecimentos Prisionais do Ministério da Justiça, e portanto é dessa tutela, porém, portanto foi aqui um processo partilhado também com o Ministério da Justiça, no sentido de lançarmos este concurso. Ele está neste momento por uma equipa robusta do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, já com experiência precisamente também nestas matérias do Observatório da Justiça. Por outro lado também, a própria DGRSP está a desenvolver um estudo de avaliação interna do programa de agressores em violência doméstica, mas esta tentativa de encontrarmos justificações, aquilo que me ocorre dizer é que não há comprimido ou vacina para o machismo, ou melhor, a vacina para o machismo, que é aí que está a raiz de todo o problema de comportamento agressivo, é a prevenção, é a promoção realmente destas feminilidades e masculinidades em igualdade, numa lógica igualitária, efetivamente, reconhecendo as diferenças das pessoas, de mulheres e de homens, mas respeitando absolutamente os princípios da igualdade de oportunidades e de resultados do estar em sociedade, no estar no espaço privado, no estar no espaço público. E, portanto, evitar muito estas lógicas de psicologização ou até medicalização daquilo que são, enfim, comportamentos de violência e de agressão assentes no sexismo, no machismo, mas que perpetua depois.
Mas temos noção se estas ferramentas funcionam ou ainda há caminho a fazer. Portanto, este estudo há de ajudar a compreender.
Ele é decisivo, é preciso fazer essa avaliação.
Mas antes disso, há já dados ou há indícios que possam ajudar a compreender?
Que quem saberá melhor, quem trabalha diretamente no terreno com estas pessoas, nestas circunstâncias, tem esses dados empíricos que possam sustentar uma avaliação dessa natureza. Evidentemente que o seu impacto é sempre positivo, no sentido em que trabalham diversas componentes, mas como a Dalila estava a referir, não vão ao foco da questão, que é a profunda sensibilização para as questões de género. E aqui um aspecto importante. Há pouco Falou-se da questão de jovens, uma intervenção cada vez mais precoce, uma intervenção sobre as masculinidades, estas masculinidades agressivas, violentas, este homem não chora, tem um comportamento quase embutido. É como criar rapazes e homens embutidos emocionalmente, não é? Privados também da expressão do afeto, de fraqueza, de fragilidade, que é normal nas relações e no ser humano. E nós temos vários projetos que estão a intervir desde idade muito precoce, para além do trabalho, que já tem sido feito de forma transversal e que queremos reforçar através da disciplina de cidadania e desenvolvimento, que é absolutamente fundamental. Tem de ser aí que estes temas se discutem, porque estes são temas da vida, são temas da sociedade. E estes são temas e são problemas que afetam as crianças e os jovens. Não ignoremos isto. Eu, quando vou às escolas, agora não vou, mas quando eu apresentava com os bonecos e usando uma linguagem mais próxima, obviamente, dessas idades, comportamentos que são comportamentos de violência e de agressão, havia um silêncio ensurdecedor nas salas. Eles e elas identificavam-se naqueles comportamentos. Provavelmente nunca tinham lido ou interpretado desta forma. E, portanto, isso demonstra o quanto é importante isto ser trabalhado na educação. Mas, como estava a dizer, temos um conjunto de projetos também que trabalham ao nível da educação não formal, e isto é muito importante, que financiamos. Agora, por exemplo, temos dois projetos a arrancar das masculinidades, um projeto da Associação Plano I, outro da Associação Para o Mundo, que há várias décadas, é uma organização internacional que também opera aqui em Portugal, trabalha esta questão das masculinidades, por exemplo, em centros educativos, nas escolas, e, portanto, fazendo esse trabalho de desconstrução, de trabalho das emoções. Temos outros projetos, 5, por exemplo, agora também a arrancar no último trimestre de 2020, que começam desde o pré-escolar até o ensino superior.
Um tema que não podemos deixar de discutir é a questão da pandemia. A pandemia e o isolamento social são perfeitos para agressores. O Daniel Cotrim afirmou no ano passado numa entrevista que é uma espécie de lua de mel para o agressor. É uma ideia bastante interessante que eu gostava que eventualmente elaborasse. Passou cerca de um ano desde o primeiro confinamento, estamos agora num segundo confinamento. Houve muito receio do que poderia trazer às vítimas, o que é que este confinamento poderia trazer às vítimas de violência doméstica. Passados estes meses, Daniel, como é que avalia o evoluir dos casos?
Aquilo que nós sabemos até este momento é que, obviamente, o confinamento ou os períodos de confinamento foram períodos no qual houve uma descida notória de novos pedidos de ajuda. E depois, nos períodos consequentes de desconfinamento, houve aí sim um novo aumento de pedidos de ajuda, havendo neste momento até alguma estabilização. Portanto, eu falo até aqui mais dos dados da própria organização que represento, portanto, mas as forças de segurança têm-nos dado a indicação de que os dados, de que nos períodos de confinamento o número de denúncias baixou. E é fácil de explicar porque é que baixou. A Sara pegou nessa imagem que eu dei da lua de mel para o agressor, porque na verdade foi isso, ou é isso que o agressor de alguma forma acaba por sentir. Ou seja, o agressor na sua vontade de dominar, de controlar o seu poder e o seu domínio sobre a vítima, o facto de estar confinado com a vítima, de estar 24 sobre 24 horas no mesmo espaço que a vítima, impede, obviamente, a vítima, por um lado, desta ter acesso a mecanismos de ajuda, por outro lado, consegue controlar completamente os seus atos. É quase como se nós estivéssemos a ver a vítima a ter uma reunião de trabalho via Zoom e o agressor sentado numa cadeira atrás dela, mas sem desenvolver quase que nenhum sentimento de ciúme. Porquê? Porque ele tem acesso a praticamente tudo. Aquilo que nos parece, ou pelo menos me parece a mim, e daquilo que tem sido o trabalho muito de perto neste último ano, com situações de emergência ao nível da violência doméstica, é que se a violência física diminuiu, e poderá ter diminuído apenas por questões até de ecossistema. Isto é, nós vivemos em casas, em prédios que são quase de folhas de papel, portanto, o bater implica barulho, implica ruído. Por outro lado, e como disse a Rosa, as organizações e o Estado, durante o ano passado, muito do enfoque das campanhas foram no controle social, na responsabilização dos vizinhos e das vizinhas para estarem atentos a situações de violência doméstica. Portanto, este controle social também faz diminuir formas mais exuberantes de violência, mas eu acredito que a violência psicológica e até a violência sexual, que são formas de violência insidiosas, silenciosas, literalmente mais silenciosas, terão aumentado. E são disso exemplo, muitas vezes, as histórias que nos chegam às casas de abrigo, às estruturas de acolhimento de emergência, são histórias muito marcadas por isto, em que a violência física existia, mas as outras formas de violência se sobrepuseram. Portanto, estes períodos em que o agressor e a vítima estão juntos, porque estão juntos porque estão confinados, porque são obviamente obrigados a estar a teletrabalhar, todas estas questões dão ao agressor um sentimento de impunidade maior. Outra coisa que assistimos e que não nos podemos esquecer foi que, na grande maioria das vezes, quando as mulheres decidem sair da relação abusiva, elas vão com os seus filhos e com as suas filhas. E aquilo que nós percebemos foi que, na grande maioria das situações, e sobretudo nos grandes períodos de confinamento, estas mulheres saíram sozinhas. Ou seja, os filhos foram uma forma de instrumentalização, ou foram instrumentalizados pelo agressor para impedir a saída destas mulheres da relação abusiva. E estas saídas acompanhadas pelos filhos deram-se sobretudo no período de desconfinamento, portanto em que as pessoas de alguma forma puderam circular livremente, deram-se após o mês de maio, tal da mesma forma que se deram quando iniciou o ano letivo. A partir do momento em que as pessoas voltaram ao teletrabalho, isto não é obviamente nenhuma crítica às medidas que foram tomadas para controlarmos a pandemia em Portugal, mas até o voltar ao teletrabalho, ao voltar a esta nova lua de mel, impediu que muitas mulheres, que muitas vítimas tomassem a decisão de poderem sair da relação abusiva. No entanto, houve muitas mulheres que saíram durante os períodos de confinamento, que pediram ajuda e que têm pedido ajuda durante estes períodos e que muitas vezes nos dizem não foi o estado de emergência ou não foi o confinamento que as impediu ou a pandemia que motivou a sua saída. Aquilo que observamos é que na grande maioria já existiam situações de violência doméstica continuada e que foi uma oportunidade, abriu-se uma janela de oportunidade e estas mulheres abandonaram a relação abusiva juntamente com os seus filhos. Agora, aquilo que nos preocupa, obviamente, é que temos a certeza absoluta que a cifra negra, aqueles números que não são reportados, ou as situações, as vidas, as situações de violência que não são reportadas a ninguém, nem às organizações, nem às forças de segurança, esses temos a certeza que serão muito elevados, agudizados também pelas questões socioeconómicas que estamos a viver e que sabemos que afetam de forma desigual os homens e as mulheres. As mulheres são as grandes vítimas da crise social e económica que o Covid trouxe.
Na realidade, e como o Daniel dizia, estas cifras, ninguém sabe bem o que é que se está a passar, porque de facto estas cifras negras são desconhecidas a todos e a todas. E por isso mesmo a Fundação para a Ciência e Tecnologia, aliás em articulação com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Género, financiaram uma linha de investigação, Gender for Covid, para um dos objetivos era precisamente perceber o que é que está a passar, o que é que se passou na altura quando a call foi lançada, não conseguíamos antever um segundo confinamento, portanto a ideia era que conseguíssemos financiar um projeto em que se conseguisse identificar qual a expressão e quais as dinâmicas e, no fundo, qual a prevalência da violência doméstica, incluindo a violência, vários tipos de violência doméstica, porque a violência não é só a violência na intimidade que é a violência doméstica, e o que é que tem estado a acontecer precisamente durante o período da pandemia. E a equipa, o projeto coordenado pelo professor Manuel Lisboa, do Observatório Nacional de Violência e Género, do qual faço parte, e do SIX Nova, ganhou esse concurso precisamente para percebermos o que é que se tem estado a passar. E é muito interessante que, apesar de, não vou fazer spoiler, vou deixar esta nota de thriller no ar, mas é interessante que nós, antes de avançarmos para o terreno, para a aplicação do inquérito por questionário, que é aliás representativo estatisticamente da população portuguesa, fizemos uma análise exploratória, e ficou muito claro nessa análise exploratória, esse primeiro momento de exploração do fenómeno, é exatamente o que o Daniel descrevia. E muitas mulheres que denunciaram e quebraram este ciclo de violência no período do primeiro confinamento diziam que só por milagre conseguiram sair, porque até para a casa de banho, por exemplo, lhes era, quando iam para a casa de banho, por exemplo, não podiam levar o telemóvel. Portanto, estas lógicas de controlo sobre a ação da vítima, é um controlo sufocante, foram muito ativas e têm um particular, merecem um particular destaque quando falamos aqui em algumas alterações das dinâmicas deste tipo de violência.
Eu gostava de pegar na ideia da violência sexual, porque ainda não discutimos o tema, até porque também não há um conceito bem uniformizado de violência sexual. Ela mistura-se com o privado, com a esfera sexual das vítimas, interfere muito com a sua sexualidade, mexe com mecanismos de vergonha, de medo. Além disso, fazia também parte dos tais estereótipos de género, não é? Protegidos até antes do 25 de Abril, na própria lei, em que a mulher devia estar sempre disponível para o marido. E dentro das relações de conjugalidade é ainda mais difícil definir isto. Portanto, é um fenómeno muito oculto, é pouco assumido pelas próprias vítimas. Aqui eu convoco a Dalila para me ajudar a explicar porque é que é tão difícil uma mulher entender que é vítima de violência sexual por parte do marido, ou explicar, ou chegar a fazer queixa do marido por ter sido violada. Isto é uma coisa que é muito difícil ainda transmitir e falar sobre isto.
Uhum. A violência sexual exercida no contexto da conjugalidade é algo que só muito recentemente foi enquadrado no nosso Código Penal. Mais do que isso, é importante para as pessoas perceberem que, para muitas mulheres, isso ficou muito claro para mim durante o meu trabalho de doutoramento, era-lhes de facto muito complicado perceber que o exercício de violência sexual era de facto um exercício de violência. E aí eu percebi, ficou muito claro também o trabalho meritório que os técnicos e as técnicas têm com estas mulheres, porque eu falei com muitas mulheres em situação de casa-abrigo, mulheres que não estando na altura em casa-abrigo já tinham passado e de alguma forma já tinham passado pelas estruturas de apoio, já tinham muito trabalho de desconstrução do fenómeno e do impacto do fenómeno com os técnicos e com as técnicas, e elas diziam que só agora é que percebiam que isso também era uma forma de violência, porque elas não o reconheciam como tal, porque lá está, voltamos àquilo que são os modelos tradicionais, faz parte da obrigação conjugal ou marital, não é, da mulher, de facto, ter relações com o marido. Muitas mulheres diziam que era muito curioso, quando se falava da questão do exercício da violência sexual, elas diziam, e eu de facto não dizia que não, mas pronto, não dizia que não e fazia. Portanto, isto é um indicador muito interessante precisamente da dificuldade que há em reconhecer este tipo de violência como uma violência de facto efetiva no contexto da conjugalidade, porque voltamos ao início, no fundo é mais uma variável ou mais um aspecto daquilo que é o cumprimento do dever da mulher em relação ao seu marido, e que nos volta às questões da posse e da, digamos até, da objetivização da mulher enquanto instrumento para uso da sexualidade masculina e dessa masculinidade tóxica.
Nós criámos na anterior legislatura e estamos a continuar e ainda o ano passado, 2020, abrimos mais uma resposta na área da violência sexual, especializada desta vez para crianças no Porto, com a Associação Criar, mas temos o Centro de Crise para Vítimas de Violência Sexual com a Associação de Mulheres contra a Violência, a MCV, e a Quebrar o Silêncio, que presta este apoio, esta resposta a homens vítimas de violência sexual. E temos também projeto amplo da UMAR, no Porto, sobre este tema. E entre setembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021, fizeram 2.461 atendimentos de vítimas de violência sexual. E no âmbito dessa realidade também, referir que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género lançará este ano uma campanha que resulta de um projeto amplo e transversal, portanto, sobre violência sexual nas relações de intimidade, para a capacitação de profissionais da administração pública de diversos setores, decisivos também no apoio às vítimas, e dar a resposta adequada num domínio que é muito ainda tabu. Temos de fazer a evolução que fizemos no domínio da violência doméstica, de desvendamento e compreensão e interpretação destas dimensões.
Estamos mesmo a chegar ao fim, mas aproveito para voltar ao tema pandemia, também um bocadinho para dar aqui a possibilidade à Secretaria de Estado de acrescentar alguma coisa em relação às respostas que estão à disposição das vítimas. Eu sei que o Governo aumentou o número de vagas para casas-abrigo, por exemplo. Em termos de avaliação da situação no momento, o que é que me pode dizer?
Em termos de pandemia, nós tivemos esta necessidade de pôr o tema na agenda, como referi, porque não tínhamos ainda na altura, uma coisa que criámos em outubro, já de 2020, não tínhamos uma plataforma de gestão de vagas, portanto, eu antecipei que pudesse haver necessidade de mais vagas de acolhimento de emergência e criámos, e estou profundamente grata à Associação, à PAV e também ao GAF de Viana do Castelo, que responderam ao nosso apelo, precisamos de criar de forma mais ou menos instantânea, estruturas de acolhimento de emergência com 100 vagas, 50 cada uma, e portanto isso foi fundamental também para garantir a confiança da própria rede, e portanto foi aqui um exercício de grande reforço e apoio permanente e contacto permanente com as estruturas, e portanto este foi o trabalho que fizemos, campanhas permanentes, informação permanente, muita capacitação. Um aspecto curioso e que se prende com a questão das testemunhas e das formas de controle e também da reação, é apenas uma curiosidade, penso que nunca acontece. Quando lançámos essa campanha logo com dicas de segurança, fizemos uma folha também que divulgámos de forma massiva nas nossas redes todas, autarquias. Essas folhas, fizemos uma folha que se destinava precisamente a fixar os números de contacto para apoio e apelar, portanto, às vizinhanças para estarem atentas nos prédios para as situações de violência. E deram-nos notas várias ONGs e pessoas que fizeram esse trabalho, foram distribuir nos prédios, disse, muitas das folhas foram retiradas. Cá está a tal questão das testemunhas e da ideia de controle por parte dos agressores.
Então, antes de passarmos ao próximo bloco, gostava de dizer que existe ajuda disponível. Qualquer pessoa pode ligar para a linha de informação sobre a violência doméstica. É anónimo e gratuito. O número é o 800-202-148 e é também possível comunicar através de SMS. É só enviar uma mensagem de texto para o 3060. Do outro lado está sempre alguém que pode ajudar. Mesmo a terminar, ouvimos agora uma entrevista com o jornalista Paulo Jorge Pereira, que publicou Murro no Estômago, no ano passado, um livro que reúne testemunhos de vítimas. Em conversa com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, Paulo Jorge Pereira admite que o processo não foi fácil para ele, mas doeu sobretudo às mulheres.
Paulo Jorge Pereira, jornalista e autor, diz que a violência doméstica é um tema de sempre porque acontece todos os dias. Murro no Estômago. É assim que descreve as histórias que recolheu em livro, de vítimas e sobreviventes. A tarefa não foi fácil enquanto jornalista, mas como homem também não deve ter sido pacífico.
É um exercício que não é fácil de fazer em nenhum dos papéis. Não é fácil do ponto de vista do jornalista, porque retrata uma realidade que nos está tão próxima e que é tão terrível, que ouvir as histórias e ver a forma como as mulheres estão a contá-las e a reviver, em certa medida, pelo menos uma parte do sofrimento por que tiveram de passar, é uma situação delicada. como homem, também não é fácil reconhecer que nós, enquanto género, somos os opressores. E, se calhar, o primeiro passo para que o combate seja feito de uma forma determinada e de uma forma empenhada é precisamente esse reconhecimento, a ideia de que convém perceber bem do que estamos a tratar aqui para podermos contribuir no sentido de que isto acabe mesmo, porque a ideia é essa.
As histórias do livro mostram uma repetição de padrões. As mulheres com o papel afeto de cuidadoras passam por vários ambientes com homens agressores. Importa também trazer os homens para esta defesa?
Por muito que possam dizer que este é um problema que afeta as mulheres, só afeta as mulheres porque na origem, na esmagadora maioria dos casos, são homens. E a violência doméstica só acaba, e eu creio que acaba, com a intervenção decisiva dos homens, porque é preciso ter uma sociedade a remar para o mesmo lado, e estamos numa fase de pandemia em que isso é até mais nítido, é preciso ter uma sociedade em que os laços de solidariedade sejam fortíssimos e em que as pessoas tenham a noção do seu papel como cidadãs, e obviamente aí os homens desempenham um papel fundamental no sentido de estarem lado a lado com as mulheres. Portanto, eu diria que o contributo dos homens para acabar com a violência doméstica é determinante.
De todo o trabalho que tem sido feito na comunicação social, o que é que ainda falta esclarecer? Qual é que é a melhor forma de abordar este tema?
Nós, muitas vezes, no jornalismo, falamos e contamos histórias, mas partimos muito de números, e os números, obviamente, são importantes. Mas é também fundamental, e isso tem sido muito feito também nos jornais, é justo dizer-se, nas rádios, nas televisões, é importante dar nomes às pessoas, mesmo que sejam nomes fictícios, como acontece aqui na esmagadora maioria dos casos, porque tem de ser assim por questões de segurança, mas é importante que as pessoas não sejam apenas estatísticas, porque são sempre muito mais do que isso. São pessoas de carne e osso que estão a sofrer, que têm filhos, que têm famílias, que têm amigos e cujos universos próximos ficam, obviamente, estilhaçados por situações deste género.
Um dos aspectos que é notório no livro, e Daniel Coutrinho fala disto mesmo, é a diversidade de contextos sociais que têm as mulheres que chegam a uma casa de abrigo. De repente juntam-se debaixo do mesmo teto pessoas que só têm em comum o facto de serem vítimas.
É uma das características da violência doméstica, é a questão de ser tão democrática, como diz o Daniel, e de ser transversal à sociedade, porque não vale a pena as pessoas pensarem que, por serem ricas ou por serem pobres ou porque vivem em grandes cidades ou em pequenas cidades ou porque têm famílias numerosas ou famílias mais pequenas. Não é isso que vai distinguir ou que vai deixar as pessoas a salvo de situações destas. A triste realidade é que estamos todos sujeitos a situações destas. Um dos lugares comuns, e isso eu creio que já todos nós ouvimos, de cada vez que aparece um caso na televisão ou na comunicação social, é ouvirmos alguém ao nosso lado a dizer eu não passaria por isso, ou mas porquê é que ela não denunciou? Ou seja, nós estamos sempre no papel de juízes das vítimas, que é exatamente aquilo que não devemos fazer, não julgar a vítima porque não conhecemos as histórias. Portanto, não faz sentido estarmos a julgar sem ter nenhum tipo de conhecimento de causa.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Dalila Serais, comece consigo.
Tendo diretamente a ver com a temática que falámos, eu recomendava um filme, que é um filme, penso que relativamente conhecido, é um filme espanhol, chama-se Doutro os Meus Olhos, e eu penso que é um filme que retrata a grande maioria dos aspectos da dinâmica das relações violentas que nós que tivemos aqui a discutir. É um filme muito cru, muito cruel, e eu penso que aí as coisas também mudam. Qualquer pessoa que veja o filme quase que se sente dentro da violência exercida dentro daquelas quatro paredes, e de facto penso que é inevitável ver o filme sem sentir o impacto, também nós, o impacto deste tipo de violência. Infelizmente, eu dizia ainda ontem em tom de brincadeira, neste momento recomendações de leitura eu tenho apenas entre os 2 e os 3 anos, porque são os livros que eu tenho conseguido ler basicamente com a minha filha, porque todo o resto, a questão do teletrabalho, a conciliação de tudo no espaço da casa, da família, do trabalho, tem sido de facto uma gestão difícil e que novamente aponta para as questões das desigualdades. E também, como dizia a senhora secretária de Estado, é muito importante também perceber o que é que se está a passar com as mulheres neste contexto. Deixe-me só uma nota final, que eu penso que é importante salientar aquilo que é o trabalho que a Secretaria de Estado para a Cidadania e para a Igualdade de Género e particularmente a senhora secretária de Estado, por todos os projetos que falou, por todas as iniciativas, outras que não falou, a revisão da lei da paridade, por exemplo, e que de facto são um exemplo de como os decision makers e o poder político, as políticas públicas, estão a fazer de facto um grande esforço na luta e no combate a este tipo de violência e a outras formas de violência que assolam ainda a nossa sociedade.
Obrigada, Dalila. Daniel Cotrim.
Eu como banda sonora para este tema, eu convidava as pessoas a ouvirem Joni Mitchell. Eu acho que é a banda sonora ideal, sobretudo porque é empoderadora das mulheres. Relativamente a livros, o livro Um Murro no Estômago, escrito pelo Paulo Jorge Pereira e que reúne um conjunto muito grande de testemunhos na primeira pessoa que não foram estilizados nem poetizados por ele, de testemunhos de mulheres que foram e ainda são vítimas de violência doméstica, para além do testemunho também de muitos profissionais que trabalham nesta área. Depois, relativamente a filmes, eu ao menos fiz aqui uma lista logo muito completa para as pessoas poderem aproveitar o fim de semana. Não podemos passar ao lado do filme Cor Púrpura, do Spielberg, de 1985, e da história da Sally, vítima de tantos e tantas formas de abuso. E depois, na televisão, lembrei-me do Little Big Lies, que passa na HBO e que nos mostra de forma transversal como as questões do abuso e da violência doméstica estão presentes e patentes na vida das mulheres. Depois, uma série brasileira da Netflix que se chama Bom Dia Verónica e que fala também diretamente sobre as questões da violência doméstica. E depois, uma outra série que não tem que ver diretamente com a violência doméstica, mas que se chama Unbelievable e que está na Netflix e é baseada numa história verdadeira de uma violação, sobretudo para falar na perspectiva da empatia e da escuta ativa quando se trata de um crime que é cometido sobre uma mulher. E a perspectiva dos polícias homens, menos empática, mais cheia de mitos, de crenças, de estereótipos, de masculinidades envenenadas, e depois a forma como duas mulheres polícias agarram no mesmo caso, nas mesmas histórias de violação, e lhes dão uma roupagem e um tratamento completamente diferente que leva à condenação do autor das diferentes violações. Portanto, estes são os meus contributos.
Obrigada, Daniel. Rosa Monteiro, sugestões.
Bom, quando me fizeram esse desafio, pensei logo em agarrar livros que são aqueles que me vêm logo à cabeça, que vieram logo à cabeça. E, curiosamente, agora quando vinha no carro, percebi que todos eles têm uma relação e até algumas coincidências. E começaria pelo livro recente da Tânia Ganho, A Peneia, que é uma história incrível e profunda, sobre precisamente este ambiente e esta destruturação da família, este jogo de poder, esta utilização e instrumentalização das crianças, questiona muito as concessões e até em torno também do debate público que houve ano passado, das questões da residência alternada, os mitos da alienação parental, enfim, a forma como os agressores usam as crianças e os filhos para reforçar e exercer precisamente essa violência, constatando que eles são uma ameaça não só às suas vítimas diretas, às mulheres, às crianças, são uma ameaça a toda a sociedade e, portanto, também aqui este aspecto da mulher, do medo, da forma como ela refere, o medo de destruição do seu filho, no fundo acaba por ser quase que uma projeção da forma como ela já se sente destruída. E curiosamente, o livro seguinte é da Chimamanda Adichie, A Cor do Hibisco. E a coincidência é que ele é traduzido precisamente pela Tânia Ganho. E também é a visão de uma filha que retrata uma história tenebrosa de décadas, de um pai absolutamente controlador e violento e agressivo sobre a sua mãe. E é, mas também aqui histórias de superação e de resistência e, por outro lado, no caso da sua mãe, de subordinação e de destruição. E depois um livro que me perturbou bastante, do Nelson Nunes, é um exercício muito difícil, porque ele, no fundo, retrata a sua história, a história da sua mãe, a história do seu pai, chama-se Preciosa, uma declaração de amor de um filho à mãe que o salvou, de um pai violento, e é realmente um mergulho muito doloroso de se ler, uma trajetória de depressão, de culpabilização. Não quero ser spoiler, acho que vale a pena, ele também é jornalista, e este livro é realmente também especial, e percebi que havia aqui realmente um traço comum, é a questão das crianças, a questão do impacto e do trauma que fica para toda a vida e que é profundamente doloroso, e aqui aproveitar para referir precisamente a resposta também que acabamos de criar de apoio psicoterapêutico na nossa rede nacional para crianças. Está aberto o concurso para a constituição de RAPs, de respostas de apoio psicoterapêuticas para crianças e jovens, para as tais crianças que estão muitas vezes na sombra. Em termos de filme, uma novidade, nós vamos, e é muito interessante, vamos estrear em parceria com a RTP a série com base no filme de Raquel Freire, Mulheres do Meu País, que apresenta um leque maravilhoso e muito rico de mulheres, todas histórias de superação, na sua diversidade, na sua interseccionalidade, ou seja, atravessadas por vários eixos e fatores de desigualdade. Uma delas é Angela Pica, é uma mulher que é uma sobrevivente de violência doméstica, e a sua história é retratada plenamente, desde no fundo o relato das situações de violência, das várias formas de violência que viveu, passa por uma casa-abrigo, passa pela tal estrutura de capacitação, e portanto é a história da sua trajetória neste sistema, passando também na série. Há mais esse foco do que no filme que precedeu a série. Há muito também esta revelação da forma como ela própria encara o sistema de justiça, encara o momento do julgamento, encara a sua saída da estrutura e dos apoios sociais que teve para se autonomizar. Portanto, é muito interessante porque é o relato na primeira pessoa, de uma forma não paternalista, muito pelo contrário, bastante capacitante nas palavras e na própria voz de uma vítima. E o filme, a série, vai estrear no dia 8 de março, precisamente, na RTP, em horário 9. É uma novidade, e parabéns à Raquel Freire, que fez este trabalho espetacular, que eu acho que as pessoas vão apreciar bastante.
Muito bem, obrigada, Rosa Obrigado. Monteiro. Eu trago uma sugestão de podcast, chama-se Praia dos Ossos, é da autoria de uma jornalista brasileira, a Branca Viana, e conta a história de Ângela Diniz. É uma história real, ela foi assassinada numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, pelo então namorado Doca Street. Ele é o réu, confesso. Isto aconteceu em 76, portanto foi um caso que marcou o Brasil. São 8 episódios que mostram como é que o namorado passou de agressor a vítima. Ela e a equipa, ela, entenda-se, a jornalista e a equipa, fizeram mais de 50 entrevistas, gravaram 80 horas de material, está tudo muito bem contado e documentado, vale muito a pena ouvir, sobretudo para entender esta passagem de um agressor a vítima, julgado no tribunal como se fosse a grande vítima daquele crime.
O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e aos meus convidados pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de João Félix Pereira. A sonoplastia é do José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher trans aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.